retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, versículo 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar e virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei. Nas batalhas que enfrentei,
és um Deus vitorioso.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então queremos desejar a todos uma boa peregrinação a Fátima, um bom 13 de maio, que sei que é muito bem celebrado em todas as partes, e pronto, um bom quinto domingo da Páscoa.
Estamos esperando que a Virgem de Fátima continue a fazer milagres para a paz e reconciliação dos países.
Vai continuar. Nós é que temos é de ter o ouvido atento, porque ela... A preocupação materna, o carinho, a solicitude, as advertências, ela nunca deixa de dizer: escutai o meu filho, fazei aquilo que ele vos disser e rezai para que haja paz, para que se evitem as guerras. Portanto, ela faz a sua parte, mas nós, muitas vezes, não fazemos a nossa, infelizmente. Então é de rezar para que, de facto, com a peregrinação do Papa em Fátima, que realmente possamos conciliar esses tempos melhores de reconciliação e paz para todos e para as famílias. Neste domingo, temos o Evangelho de João. Estamos a ler o capítulo 14, versículos 1 a 12. Um capítulo e um texto que diríamos que acontece num contexto, digamos, trágico. É claro que as palavras que iniciam o Evangelho são muito bonitas, né? Eu me recordo quantas vezes li e comentei estas palavras do Evangelho de hoje, quando Jesus diz aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Quer dizer, são palavras muito bonitas, mas é preciso lê-las no contexto. E é aquilo que eu queria frisar e sublinhar desde o princípio. O contexto aqui, como os nossos ouvintes recordarão, é a Quinta-feira Santa, depois da última ceia, e quando Jesus já tinha, por assim dizer, dito algumas coisas que certamente deixavam os apóstolos muito perturbados, muito, digamos assim, aflitos, para assim dizer, né? Portanto, temos de ver este contexto de tragédia, por assim dizer. Porque Judas já tinha atraiçoado o Mestre. Jesus já tinha dito: um de vós me há de atraiçoar. E já tinha sido claro que o traidor era aquele que já tinha saído da sala, né? Como sabemos. E o próprio Jesus já tinha dito aos discípulos: eu vou, e para onde eu vou, vocês não me podem seguir. E também já tinha predito a negação de Pedro. Olha, antes que o galo cante, tu me terás negado três vezes. Portanto, este é o contexto. em que temos de entender essas palavras de Jesus que nós vimos agora. Não se perturbe o vosso coração. Eu gosto sempre de fazer uma leitura paralela, né? Quer dizer, lemos o Evangelho e tentar ler um pouco na nossa própria vida. Quantas vezes também nós, situações de medo e situações de angústia nos assaltam, de incerteza. Sim, temos também esses momentos. Por exemplo, um futuro incerto, por exemplo, um mal aparentemente invencível, ou, por exemplo, os males da velhice que se aproximam, que a gente não sabe como que vai ser o amanhã, por exemplo, uma doença incurável, por exemplo, uma situação não certa no emprego. Tudo isto, em alguns momentos da vida, nos pode deixar aflitos, nos pode deixar angustiados. Numa situação que podemos comparar como aquela dos discípulos, que era de grande aflição. E estava a ver também, por exemplo, se nós formos ver um pouco a nossa sociedade, mesmo contemporânea, moderna, mesmo até os nossos países, né? Existem aqueles medos coletivos, né? Que o outro há de vir nos assaltar, há de vir nos tirar o pão, o medo da criminalidade, o medo de ataques, o medo... Tudo isto nos diz que, quer individualmente, quer socialmente considerados, às vezes também nós nos encontramos em situações semelhantes àquelas em que os discípulos se encontravam na noite daquele dia, tanto de quinta-feira santa, depois da última ceia. Perante tudo isto, perante toda essa problemática, às vezes nos vem de nos perguntar, mesmo nós os cristãos, tanto qual será o futuro, por exemplo, da fé cristã, nos podemos perguntar. Quer dizer, algumas vezes, em alguns lugares, em alguns países, e mesmo em algumas partes dos nossos países, quer dizer, pode haver um pouco este certo receio. A nossa fé, como que será o amanhã? Como que vai ser? É neste contexto, digamos assim, trágico, em que Jesus se apresenta, eu diria, quase como uma luz que brilha nas trevas. Perante a cruz, tanto poucas horas antes dele sofrer o suplício da cruz, ele tem a coragem de dizer: não se perturbe o vosso coração. Tanto esta é uma mensagem muito bonita. E por que não se deve preocupar o coração dos discípulos? A primeira coisa que ele diz é isto: se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Isto é muito interessante, porque perante as dificuldades, perante as angústias, perante aquilo que nos faz assim ter um pouco de aflição, ou muita aflição, na nossa vida, na vida daqueles que nos são queridos, etc., o nosso olhar deve se dirigir a Deus. Tanto uma solução de fé. O que significa que a paz que Jesus nos dá apoia-se não tanto em meios humanos, não tanto em soluções humanas, quanto no próprio Deus, na fé em Deus. E depois, a frase que vem a seguir, de que eu gosto tantíssimo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar? Como pergunta, para dizer que Jesus, como homem, em algumas passagens, ele refere-se a Deus como um outro, refere-se a Deus como o Pai. Portanto, Jesus tem muita ternura, tem muita familiaridade, tem muito calor, diríamos nós, perante os discípulos que ele vê que estão aflitos, que estão angustiados. Aqui temos realmente um Jesus que é manifestação, os teólogos diriam que é sacramento, isto é, manifestação visível do Deus Pai que é invisível. Eu quase que diria que Jesus aqui mostra-se como aquele que é totalmente próximo. Nós dizemos que Deus, na verdade, é aquele que é completamente diferente, aquele que é totalmente outro. Mas, neste caso, ele mostra-se próximo dos seus discípulos. Em vez de um Deus como o Deus dos pagãos, um Deus indiferente, um Deus, digamos, frio, um Deus lá distante, para cima das nuvens, aqui temos um Deus próximo, um pai cheio de ternura, um irmão que nos acolhe e nos consola nos momentos de dificuldade. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, Jesus vem buscar os seus, que é para levar com eles, de tal forma que onde ele estiver,
estejam também
os seus discípulos. É claro que não podemos cair na simplicidade de pensar num lugar exato, né, geograficamente identificável. Não é disso que se trata. Mas onde eu vou, isto é, a vida divina em que ele vai participar, os discípulos também possam se tornar partícipes. E depois tem esse diálogo, né? Quando ele diz, bem, talvez para encorajá-los um pouco, vós conheceis o caminho lá para onde vou. E temos a intervenção de Tomé. Diz, mas nós nem sabemos para onde vais. Eu vejo isso quase um pouco de filosofia prática, né? Neste sentido que creio que a pergunta de Tomé é um pouco a minha pergunta, um pouco a tua pergunta, um pouco a pergunta de todos nós, a pergunta de toda a humanidade.
Onde das causas últimas.
Exatamente. Onde que vamos? Esse que é o problema mesmo. Afinal de contas, onde é que nós vamos? Qual é o sentido? Qual é a finalidade da vida?
Questões kantiana, de onde proviemos.
Exatamente, é claro, essa é outra coisa. Exatamente, o que é que nos espera? Qual é o futuro depois da morte? Portanto, a pergunta de Tomé, claro que feita assim, naquele contexto, pode muito bem simbolizar as nossas perguntas mais profundas. O que significa a vida? De onde é que viemos? Onde é que vamos? O que é que está para além da morte? Portanto, esta é a grande pergunta. E à grande pergunta vem uma grande resposta de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, para os crentes, ou seja, para aqueles que aceitam a palavra de Jesus, a vida já não é absurdo. Tem um sentido. Jesus abre uma saída à nossa contingência, diriam os filósofos, né? À nossa finitude. Não sei se em português tem essa palavra. Tanto nós, humanamente falando, somos contingentes. Estamos hoje e amanhã não estamos. Nós somos acabáveis. Isto é, tudo aquilo que começou a existir, um dia vai ter de terminar. Nós todos somos mortais. Tanto a mortalidade é característica do ser humano. Mas Jesus abre uma porta, um caminho, uma solução a esta contingência, a esta finitude, a esta mortalidade humana. Portanto, com Cristo e com Ele, um caminho se abre para a casa do Pai. Essa que é a grande mensagem, em minha opinião, do Evangelho de hoje. Nós estamos cheios de desafios. A nossa vida de cada dia, a vida dos nossos entes queridos, é como aquela dos discípulos, etc., está cheia de medos, de angústias, de aflição. Mas Jesus nos diz hoje que há um caminho e que Ele é o caminho, abre o caminho para a nossa mortalidade, transformando-la em imortalidade. Abre o caminho para aquela casa do Pai, para onde Ele vai, e para onde Ele nos quer levar quando vier e vier nos buscar. Poderíamos dizer que para aqueles que fazem as obras de Jesus, porque Ele diz aqui, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Portanto, para aqueles que acreditam em Jesus, para os discípulos verdadeiro de Jesus, o céu praticamente já começou. Já teve início o céu, já teve início o reino. Já foi experimentado o céu por todos aqueles que fazem as obras de Jesus. O que é que isso significa? Já tem um novo modo de pensar, já tem um novo modo de escolher em cada situação existencial, já tem um modo de encontrar-se com Deus, de encontrar com os irmãos. Já tem um novo modo de viver. Deixam o modo velho de viver, deixam a vida do homem velho para viver a vida do homem novo. É este evangelho bonito que O contexto é trágico, o contexto é de dificuldade, é de angústia, porque Jesus está para enfrentar a cruz depois da última ceia. Mas as palavras são confortantes. Quanto não devem ser confortantes essas palavras também para nós, que muitas vezes, como dizíamos, estamos em situações de dificuldade, em situações de angústia e de medo. E é o mesmo Jesus que nos diz hoje que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o caminho que nos leva para a casa do Pai.
Fotografando assim um pouquinho as atitudes dos anciãos das nossas aldeias, vês que praticamente todo o ensino, toda a educação está orientada em tentar incutir na pessoa aquele espírito de, digamos assim, serenidade perante os eventos da vida. Quer dizer, como dizer, a cultura para a cultura africana, os problemas não nasceram contigo, nem terminarão contigo. Portanto, não vale a pena estar ali
a agitar-se.
Mas, perante qualquer tipo de situação, saber-se dominar próprias paixões e manter-se sereno. Ora, no mundo dos descartados do sistema mundo, estes Lázaros,
sim,
como é possível hoje poder continuar a dizer às pessoas, não obstante tudo, não se perturbe a vossa fé? Como poder continuar hoje a dizer às pessoas, perante tantos problemas que existem, não obstante tudo, permaneça, acredite naquele valor da cultura africana, o imperativo de permanecer sempre serenos perante qualquer tipo de agitação?
Pois aqui temos o caso típico em que a nossa cultura africana vai a par e passo com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não é ópio que adormece o povo. Não é um dizer, olha, não te preocupes porque prontos, espera pela vida futura e o teu sofrimento de hoje, prontos, tem paciência porque o teu sofrimento há de se converter em alegria. Não, o Evangelho é semente de libertação, é semente de vida nova, é semente do reino. Não no sentido de adormecer, mas de te encorajar, dar vida, dar força e coragem para construir aquele reino, aquela casa. É por isso que, como dizíamos no contexto da nossa leitura, estas palavras estão no contexto da última ceia, depois daquilo que tinha acontecido, daquilo que Jesus tinha dito, e na perspectiva da cruz que é o sinal máximo do amor, para nos dizer a mesma coisa. Tanto a palavra do Evangelho nos dá coragem, nos dá luz, nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade e transformá-la em ressurreição. Esse que é o bonito do Evangelho. Por isso, o Evangelho não diz aos Lázaros deste mundo, não, vocês fiquem mansos, não. Para dizer que houve alguém que enfrentou dificuldades e a dificuldade, a morte e morte na cruz, não teve a última palavra, mas foi um trampolim, foi uma passagem para a vida e a vida em definitiva, a vida eterna. E ele nos diz hoje que nós também, na medida em que acreditamos nele, na medida em que fazemos nossa a sua mensagem de libertação, a sua missão de Messias, lembramos a sinagoga de Nazaré, a libertação dos prisioneiros, dos pobres, dos aflitos, etc., etc. Na medida em que fazemos nossa, então nós construímos o reino. Então, aquilo que pode hoje apresentar-se-nos como desafio, como mal, como sofrimento, como princípio de angústia, isto se pode resolver e levar-nos para a vida eterna. Por isso, eu acho que, mais uma vez, o Evangelho hoje nos encoraja a todos. Encoraja a todos e a cada um na sua vida concreta. E cada qual no lugar que lhe toca. A fazer do Evangelho o princípio de libertação. O princípio evangelion. tanto de boa nova.
A força propulsora,
exatamente. A força propulsora. Por isso eu dizia que, graças a Deus, que temos aspectos da nossa cultura africana, que praticamente são uma presença antecipada do Evangelho na cultura. Aquilo que os padres da igreja chamavam as sementes do Verbo nas nossas culturas. Ainda bem que o Evangelho nos encoraja dia após dia a lutarmos com serenidade, a não nos resignarmos, mas ao mesmo tempo a lutarmos na perspectiva de que o mal não tem a última palavra, mas Jesus, que é o caminho, ele nos leva para a casa do Pai.
Outra questão que eu vejo é a virtude da paciência, que é a virtude mais difícil para qualquer ser humano, sobretudo nesses tempos assim. Como permanecer pacientes diante do mundo que nós, aparentemente, africanos, contestamos muito, mas que a partir da nossa, digamos assim, entrada em contacto com o mundo euronorte ocidental, dizia assim o filósofo moçambicano Nguenya, nós tínhamos uma filosofia da história. A partir do momento em que entramos em contato com o Ocidente, repudiamos a nossa filosofia da história e passamos a abraçar a teologia da história. E transformamos o Ocidente naquilo que Jesus diz a si próprio e que, tal como o Ocidente se apresenta para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o Ocidente se torna norma, caminho, verdade e vida para tudo aquilo que é a nossa vida. E acabamos, assim, perdendo este aspecto de aquilo que estávamos a dizer antes, desta cultura africana que convida sempre a nunca perder coragem, a paciência, no sofrimento, enfim.
Bem, a única coisa que eu posso dizer aqui é que, graças a Deus, a palavra do Evangelho não se identifica com nenhuma cultura. Se bem que uma ou outra cultura na história tenha tentado apropriar-se, mas uma análise clara nos faz ver que todas as culturas têm aspectos, aquilo que nós chamamos as sementes do Verbo, aspectos bastante positivos, mas todas as culturas, mesmo hoje em dia, todas as culturas são necessitadas de uma iluminação do Evangelho, porque o Evangelho supera, é palavra de Deus, é proposta da palavra de Deus. Por isso, nem sequer a sociedade ocidental pode dizer que eles são o caminho, a verdade e a vida. Não podem. Mas a palavra do Evangelho, sim. Por isso, podemos ler tranquilamente o Evangelho aqui no Ocidente, no Oriente, no Norte e no Sul, em qualquer latitude deste mundo. Esta palavra serve, porque existem alguns casos em que a cultura realmente afina com esta palavra e outros casos em que vemos que aqui a cultura precisa de ser iluminada, precisa de ser fortificada, precisa de ser impregnada pela palavra do Evangelho, pela palavra de Deus. Por isso, para os nossos povos, a paciência é uma virtude, né? Mas é preciso uma certa dose desta paciência. Eu digo sempre, algumas virtudes é preciso, por exemplo, a humildade. A humildade é uma virtude, evidentemente, não pode não ser virtude a humildade. Mas a humilhação não. Tanto ninguém deve aproveitar-se do humilde para humilhá-lo ulteriormente. Assim como a paciência. A paciência é uma das virtudes, o dom do Espírito Santo, né? Quer dizer, a paciência. Mas a paciência não significa, nem deve significar, que você está ali à espera de receber todo e qualquer golpe que te vem por cima. Tanto é preciso ler com esta chave de leitura e este equilíbrio, porque só assim a palavra de Deus será a luz para as nossas culturas, para as nossas vidas, tanto no Ocidente como no Sul, no Oriente e em todo lado. Porque a palavra de Deus é vida e luz para todos.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?